para conscientizar sobre o tema. Por isso, eu converso a partir de agora, ao vivo aqui na CBN, com o Daniel Trento, coordenador do Grupo Executivo da Jornada pelo Clima. E vamos falar um pouco desse papel da ciência na adaptação da agropecuária às mudanças climáticas, além de uso de tecnologias sustentáveis e a importância também da articulação entre diferentes setores para garantir a segurança alimentar e ambiental no Brasil. Daniel, seja muito bem-vindo aqui à CBN. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia, Joyce. A gente é que agradece. A Embrapa está sempre à disposição para debater com a sociedade temas relevantes, né? Principalmente focado em agropecuária e sustentabilidade dos nossos biomas. Né?
Exato. E a gente tem tudo a ver com esse papo, né, Daniel? Porque temos aqui um estado com um agronegócio muito forte, tem uma extensão de Mata Atlântica que precisa ser preservada. Mas eu te pergunto, para a gente começar esse nosso bate-papo, sobre o que motivou, então, a criação da Jornada pelo Clima e como ela se diferencia. Né? No final das contas, qual o objetivo dela neste ano importante, ano de COP30?
Tá certo. É importante entender, né? A COP30 é um maior evento climático do mundo, né? Muitos países estarão de olho aqui no Brasil para dar sequência a essa discussão. Vai acontecer em novembro, né? 10 a 21 de novembro, em Belém. A Embrapa entendeu que tem muita coisa a se fazer antes da COP, né? Então, é um ano, é uma jornada que nós criamos para sensibilizar a sociedade, para conversar com os diferentes estados, porque, muito embora a COP vá acontecer em Belém, na Amazônia, é a COP do Brasil. E a gente precisa levar a síntese, representar, né, a grandeza da agropecuária brasileira e os desafios que os nossos biomas têm. E nesse sentido que a gente construiu um caminhar, uma trajetória que inicia dia 7 de maio em Brasília, o lançamento dessa jornada, e vamos fazer um evento por bioma, com foco de discutir quais são os principais desafios desses biomas, quais são as tecnologias existentes para superar esses desafios, aquelas que precisam ser trabalhadas, as soluções que precisam, mas o principal, e é a mensagem que a presidência da COP no Brasil tem passado: a gente precisa sair das intenções, sair das discussões para a ação, para a implementação. Quais são os mecanismos de implementação que existem? Quando a gente fala em mecanismo, é como que nós financiamos essa adaptação. E aí eu vou aproveitar e só fazer um gancho para a própria história da agropecuária brasileira, a própria história da Embrapa. A agropecuária brasileira, até a década de 70, o país era um grande importador de alimentos. A gente importava quase tudo. Na época que teve aquele acidente na Rússia e da usina nuclear, a gente deixou de importar. As notícias dos jornais eram: o Brasil deixa de importar carne da Rússia, né, da União Soviética na época. Enfim, a gente era um grande importador de alimentos. Com muita pesquisa, desenvolvimento do setor produtivo, a gente conseguiu ser hoje um dos grandes atores globais da agropecuária. Adaptando, aí vem a chave, adaptando cultivos de climas temperados, de climas de países mais frios, para uma agricultura tropical. E hoje a gente conseguiu, sim, ser uma potência em agricultura tropical. Aí surgem novos elementos, né? Toda essa questão ambiental, da sustentabilidade, que é inerente à discussão da COP, e como que a gente pode dar sequência a essa pujança do nosso setor, mas entendendo a complexidade ambiental, a importância da sustentabilidade, das práticas sustentáveis, das novas tecnologias, enfim. É nesse sentido que a gente lança essa jornada, que a gente inicia muito antes da COP em novembro. A gente quer dialogar com cada uma das regiões justamente para levantar isso. Quais são os desafios de cada um dos biomas, dos estados, e como que a Embrapa pode se colocar como uma plataforma importante de inovação nesse segmento.
Daniel, eu falei no início da nossa conversa sobre agricultura de baixo carbono. Para a gente explicar para o nosso ouvinte, o que é exatamente, qual é a característica principal desse tipo de agricultura, para a gente ter uma noção, e por que é importante apresentar soluções para isto neste momento, Daniel?
Sim, as temáticas que a COP traz, né, no fundo, existem muitas metas de emissão de gases, né, não só metano, carbono, entre outros, a emissão desses gases que contribui com as mudanças climáticas, com a acumulação de gases de efeito estufa, e aí surgem desafios tecnológicos, desafios científicos, que é justamente buscar uma agricultura que emita menos ou que sequestre esse carbono durante seu desenvolvimento. Não só carbono, a gente também está falando aqui de tecnologias ligadas a bioinsumos, né, substituição de insumos agropecuários químicos por insumos sustentáveis. O Brasil tem feito uma revolução nesse segmento, com crescimentos acima de dois dígitos aí desde 2022, acelerada pela crise da guerra Rússia-Ucrânia, que é o Brasil um grande importador.
Por conta dos fertilizantes.
Mas isso fez com que nossa pesquisa, que já existia, né, há décadas aí, com bioinsumos, fosse um novo fator, um novo elemento alternativo para os produtores. Então, a gente está falando aí de agricultura de baixo carbono, ou seja, técnicas e tecnologias e processos para diminuir a emissão, não só de carbono, mas de outros gases, ou sequestrar esse carbono ao longo do seu crescimento. Então, são técnicas de manejo. A gente fala de sistemas integrados, né? Quando a gente está falando de agropecuária e pecuária, uma pecuária sustentável, então, a Embrapa desenvolveu um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, né? Uhum. Onde a gente consorcia esse conjunto de práticas, fazendo com que a gente tenha uma pecuária mais sustentável, respeitando a dinâmica dos recursos naturais, entregando para o produtor lá na ponta produtos que tenham, né, uma pegada de carbono, uma pegada hídrica mais leve, contribuindo assim para essa adaptação às mudanças climáticas, para a mitigação desses gases e desses efeitos que têm afetado muito, né, o globo todo, mas a região sul, né, particularmente. No último ano teve aquele desastre do Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que Santa Catarina é um estado que recorrentemente tem enchentes e alagamentos, não na escala que foi no Rio Grande do Sul, e Paraná também não é diferente. Então, estar atento, né, para a região sul e para os biomas da região sul, que não é só Mata Atlântica, tem o Pampa lá no Rio Grande do Sul, mas entender o que é possível fazer para o produtor se adaptar a isso, em todos os sentidos, seja em práticas agropecuárias, seja em técnicas, seja até em formas de seguro, né? A gente sabe que a tendência é que esses efeitos ocorram cada vez mais. Como que a gente pode aumentar o acesso ao seguro para os produtores que ainda não têm condições de se preparar para desastres como os que a gente viu no Rio Grande do Sul?
O Daniel Trento é o nosso convidado hoje. O Daniel é coordenador do Grupo Executivo da Jornada pelo Clima. A Jornada pelo Clima é uma iniciativa da Embrapa, muito conhecida de todos nós, a Embrapa, que tem um foco total em pesquisa na agricultura, em novas soluções, e está também propondo esta Jornada pelo Clima para levar e discutir soluções reais e já colocar na prática mesmo, diante do ano aqui do Brasil, que é especial nesse sentido de mudanças climáticas e sustentabilidade, com a realização da COP30 em Belém. Lembrando que a COP30, o símbolo dela, né, a sigla dela é referência à Conferência da ONU para Mudanças Climáticas, né? Então é a Conferência das Partes para as Mudanças Climáticas. Então é um evento muito importante, com muita expectativa, que vai acontecer em Belém. Antes, então, essa campanha já tem essa jornada, daqui a pouco, aqui no nosso país todo. E eu te pergunto, Daniel, Paraná, você já falou do nosso bioma, tem aqui Mata Atlântica, tem tantas outras características do clima, da área, da geografia, de bioma, junto com um estado que é muito, mas muito, da agricultura e do agronegócio, né? Como a jornada vai passar aqui pelo Paraná e como o Paraná será contemplado nessa campanha, Daniel?
A nossa campanha, já fazendo uma abordagem mais ampla, a gente lançou na semana passada uma página, Jornada pelo Clima, que é www.embrapa.br/COP30. Então lá tem todas as informações. Dentro da campanha da jornada temos vários movimentos. Um deles é o Diálogos pelo Clima. Vamos realizar um por bioma. Tá? Então, quando falamos de bioma, bioma Pampa vai ser em Porto Alegre, mas também pega o território da região sul. Sim. E aí a gente vai discutir Pampa e Mata Atlântica em Porto Alegre, em 6 de agosto. Em São Paulo, 8 de outubro, vai ser específico de Mata Atlântica, mas obviamente a gente trata também de outras questões. O recorte de biomas foi mais um recorte territorial, então não exclusivamente os biomas vão ser discutidos lá, mas claro que a gente parte desse ponto de partida. Além disso, existem as tradicionais feiras agropecuárias, como no Paraná aconteceu em março, Show Rural Copavel.
Está acontecendo agora, a Expo Londrina agora, né?
Expo Londrina, final de abril tem a Agri Show em São Paulo. Então, nessas feiras tradicionais que já acontecem, a Embrapa tem uma... Tradicionalmente ela está presente, mas ela vai levar o espaço pelo clima. Então, em todas as feiras ao longo desse ano, a Embrapa vai ter lá um espaço pelo clima, que é justamente para levar tecnologias, discussões, temas importantes para o produtor, para ele entender, né, o que é possível fazer, como que a gente está trabalhando nessa temática. Além disso, temos a AgriZone, Arizona, o que que é? Em Belém, durante o período da COP, 10 a 21, existe oficialmente pela Conferência das Partes a Blue Zone, que é onde acontecem as discussões, é um ambiente mais fechado, mais restrito, né, uma discussão mais técnico-política, e a Green Zone, que é um ambiente mais aberto para governos, empresas, enfim. E a Embrapa, junto com parceiros e junto com o governo, está lançando a AgriZone. A gente tem um centro de pesquisa que fica em Belém, e lá vai ser uma grande vitrine da agropecuária brasileira. Então, nesse sentido, nos diálogos regionais, a gente vai captar essas informações de desafios, de tendências e de soluções, para levar para a AgriZone e lá sim ter um posicionamento do governo brasileiro, um posicionamento da Embrapa de possibilidades de implementação. Então, o Paraná passa por essas feiras tradicionais já com o nosso espaço pelo clima e no debate regional que vai ser em Porto Alegre, foi a cidade escolhida para a região sul justamente pelos acontecimentos do ano passado, né, no Bioma Mata Atlântica, mas no estado do Rio Grande do Sul. Então, a discussão vai ser feita lá. Mas vai ser transmitido, né, e isso a gente vai poder engajar toda a sociedade. Lembrando que no Paraná nós temos um centro de pesquisa da Embrapa que fica em Colombo, dedicado a florestas, que tem uma atuação forte também em outras regiões, e outro que fica em Londrina, que é a Embrapa Soja. Boa parte das pesquisas de baixo carbono, toda a questão de adaptação às mudanças climáticas no cultivo de soja é desenvolvido nesse centro de Londrina.
É, a gente tem duas unidades do Embrapa realmente no estado que são muito, muito importantes, que é a da floresta, né, inclusive não só de preservação, mas dessa união que você falou, né, Daniel, de unir a agricultura com a pecuária, mas com a floresta, com a preservação, com o reflorestamento, com a pesquisa em relação a produtos também florestais, a preservação permeando tudo isso, a parte comercial. Então é muito interessante o trabalho por aqui na nossa região, na unidade em Colombo, e Embrapa Soja. Soja é um dos principais, enfim, produtos do agronegócio brasileiro, e aqui a pesquisa para essa, a unidade para essa pesquisa da soja ficando também no Paraná. Então vamos acompanhando todas essas soluções que vão ser apresentadas, esses debates, lembrando que tudo isso então vai ser levado, né, vai ter como uma concentração na COP30 em novembro, que tem esse grande objetivo de realmente trazer efeitos práticos para não só mitigar, não só reduzir os efeitos já existentes, mas olhar, né, Daniel, um pouquinho mais para frente, né, e efetivamente frear todas essas consequências. Daniel, muito obrigada por ter participado aqui conosco hoje.
Obrigado, Joyce. E ó, para a sua audiência que quiser interagir conosco desde já, a gente lançou no Instagram da Embrapa uma campanha que qualquer cidadão pode fazer perguntas sobre clima, perguntas sobre agropecuária e clima e perguntas sobre a COP30. A gente vai ter o maior prazer de responder no nosso Instagram. Obrigado.
Muito legal, muito bom.